Boa tarde a todas e todos. Já temos quórum, então vamos retomar a primeira reunião ordinária do SEC. Hoje temos como pauta única, na ordem do dia, a discussão, análise e discussão dos editais PAI e PARC para 2019, para a execução de ações de 2019. Bom, para aqueles que estão chegando agora recentemente no SEC, PAI e PARC se tratam dos editais, principais editais de apoio, dos programas de apoio de ações de cultura e de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eles são lançados anualmente para apoio financeiro e execução das ações de cultura e de extensão. E anualmente esses editais eles são sempre revisitados para melhorar, sempre a gente encontra alguma coisinha ou outra que pode melhorar o processo de análise, o processo de alocação de verbas e tudo mais. Neste ano nós tomamos, a equipe trouxe a iniciativa de trazer aqui ao SEC uma discussão um pouco mais aprofundada do que simplesmente trazer a nova proposta, o edital, os editais revisitados pela equipe, trazerem prontos e só apresentarem uma única vez. A gente, mas acho que seria interessante discutir um pouco mais profundamente diversos pontos, e aí a equipe fez um levantamento de que pontos seriam interessantes de se ter um olhar mais cuidadoso, que foram alvo de problemas, não precisamos usar essa palavra, de desafios no ano passado, neste ano mesmo, e aí a ideia é que a gente tenha, a gente já está colocando em pauta agora, em maio, para ter tempo para discutir, certo? Então, nós vamos começar a discussão hoje. A gente não precisa fazer uma discussão exaustiva hoje, pode fazer, temos aí mais um bom tempo. A ideia é que possamos discutir claramente, com calma, esses editais, essas propostas editais, até julho. Então, nós temos aí alguns meses para nos debruçarmos sobre eles e propor modificações. Eu gostaria também de combinar com vocês, já que assim, nós temos como pauta única e certamente nós não vamos vencê-la, não é intenção vencer por completo essa pauta no dia de hoje, e a gente combinar um teto para a reunião. Alguém tem uma proposta de teto para o final da reunião? 5:30 da tarde.
4:30?
5:30?
5:30,
5 horas. 5 horas. Está de bom tamanho? Então tudo bem. Então a mesa capa. Bom, então a nossa equipe, em especial a DEPARC, preparou uma apresentação com os pontos a serem debatidos. Na verdade, o edital por completo está em discussão, e a qualquer momento a gente pode chamar outros pontos que possam ter algum ponto de discussão. Aí agora eu passo a palavra à Glória.
Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Glória, junto comigo a Nisa, a Renatinha. A gente está alocado na DEPAG, que é a Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão dentro da PROEC. E a DEPAG ela é responsável pela parte logística do edital, Então, a parte toda da discussão e depois ao longo da execução do edital, a DEPAG é responsável. Então, como o professor Leonardo falou, todo ano a gente revisita o edital, no intuito de sempre estar melhorando ele. Nos dois últimos anos, essa revisitação se faz necessária porque as propostas começaram a ser inseridas no sistema acadêmico, no CIPA, né? Então, por isso, só por isso, o edital já vale algumas revisões, porque isso muda a dinâmica, né? Facilitando, muda não no sentido ruim, mas no sentido bom, né? Facilita. Então, a gente precisa revisitar esse edital. E do mesmo modo que ele já colocou, normalmente a própria PROEC se sentava, a gente às vezes usava duas ou três reuniões para se fechar uma minuta de edital para trazer aqui para o SEC, né? E esse ano então a gente resolveu fazer diferente, essas duas ou três reuniões que normalmente a gente fazia, a gente gostaria de fazer com vocês para ter um pouco do olhar de vocês sobre o edital, né? Alguns já conhecem, já são alguns membros antigos, outros são novos. Eu tentei destacar algumas etapas principais desse edital, né? Antes disso, é só para dizer assim, que a importância desse edital é que ele é responsável por uma boa parte da execução orçamentária da PROEC. Acho que uns 60%, talvez, mais ou menos 60% da execução orçamentária da PROEC durante o ano todo. Por isso a importância dele, né? Então, eu tentei destacar aqui algumas das etapas principais do edital. É óbvio que a gente não vai conseguir passar todos eles hoje, né? Como disse o professor Léo, a ideia é começar uma discussão hoje. A gente tem até julho, de acordo com o nosso calendário, para aprovar esse edital, porque o segundo semestre desse ano é a hora que o edital acontece. Para estar tudo prontinho, as propostas todas aprovadas, para começar em fevereiro de 2019. Então, a gente tem até julho, o que deve nos dar, além dessa reunião, mais umas duas, para a gente continuar discutindo isso, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente não vai esgotar isso hoje. Então, as etapas são essas. A primeira é quando o proponente submete a proposta e a siga, né? Aí eu vou falar um pouco dos recursos financeiros que a PROEC disponibiliza, sempre pensando o edital do PAC, que é o da cultura, e o PAI, que é da extensão. Eles têm algumas coisas similares e outras coisas diferentes. Como é feita a avaliação dessas propostas, quais são as etapas, o resultado parcial e o resultado final. O parcial, por quê? Porque cabe recurso, e depois o final, né? Então vamos começar hoje pela submissão das propostas. Gente, ó, isso aqui pra mim eu faço isso desde sempre. Eu e o pessoal da PROEC, a gente faz isso desde sempre. Então, se eu atropelar, volta, pergunta, né? Porque pra mim isso aqui é arroz com feijão. Então, eu sei que pra vocês pode parecer confuso. Então, dúvidas, vamos discutir, ok? Então, quem que pode propor, né? Hoje, docentes e técnicos administrativos, desde os servidores do quadro da UFABC. Desde os servidores do quadro da FABC inclui professor visitante, que é uma pergunta que a gente sempre tem todo ano. Uma diferença entre o nosso edital e alguns editais de outras universidades é que o nosso técnico administrativo não precisa ter nível superior, qualquer, né? Diferentemente de outras universidades, que só tem as com nível superior, o nosso não. Né? E aí, então, já começando aqui, a gente já aponta uma situação. São discentes elaborando propostas. A gente tem isso. Pega lá um professor, né? Porque como só docentes ou PAs podem, então eles pegam um docente ou um PA para encabeçar uma proposta deles. Isso é muito bacana, é legal, né? Mas como é que a gente trata isso, né? Porque tem até diferença até na elaboração da proposta e depois em algumas etapas de aprovação dessas propostas. Lídia, Silas ou Gabi, na hora que você quiser colocar alguma coisa para acrescentar, pode colocar, ok?
Uma pergunta.
Vamos lá.
Por que só pessoas internas podem propor?
Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que tem a ver com... Porque é orçamentário, né? Se lida com orçamento da universidade. Então, assim, nada impede que pessoas de fora participem da equipe executora do projeto, como de fato a gente tem. Né? O problema é ser o coordenador da ação, né? Então, podem propor, no caso, o coordenador, porque ele vai ser o responsável pela proposta, né? É, então, o coordenador tem que ser alguém da UFABC, porque a gente lida com o orçamento da universidade, mas nada impede que pessoas de fora participem da ação, aliás, ser extensionista, que a gente quer mais, né? Oi, Gabi.
Só para dar um complemento, os parceiros externos podem ser proponentes, né? Mas eles têm que estar representados por alguém do SIAPA, ou um técnico, ou um docente, uma docente. Então, nós temos diversas situações aprovadas, propostas por parceiros e parceiras externos.
É. É, hoje no nosso edital, isso aqui tudo eu tirei do edital do ano passado, tá, gente? Cada proponente poderá apresentar no máximo duas ações na condição de coordenador. É, porque senão a gente já teve casos de ter quatro ou mais, né, na condição de coordenador. Então a gente acha melhor estipular, até para dar opção para outras pessoas, né? Então é assim que está no nosso edital hoje. Cada proposta pode contemplar apenas uma coordenação adjunta. Não pode ter mais do que o sistema permite. Nosso edital aqui só pode ter um coordenador adjunto e o resto tudo é equipe executora. Dentro da equipe executora. Pode falar. Vamos lá. Fluxo contínuo, que é a modalidade que a gente tem de registro de ação de assistência à cultura, que não tem financiamento. Então, sem limite. É, sem limite. O problema só é o edital por conta do financiamento, né? Que a gente tem que ser um pouco mais rigoroso nesse caso.
Para que a gente não favoreça o docente e outros deixem de participar. Como o orçamento ele não é ilimitado, a gente tem que limitar o orçamento, a gente dá a oportunidade de vários projetos diferentes, vários docentes técnicos possam participar do edital.
Lembrando, né, que a questão da polícia é para limpar, eles são financiados. Então, são os únicos que têm um recurso para financiamento. De curso contínuo, que faz propostas a qualquer momento, eles não têm financiamento. Eles não contam com essa modalidade. Aí, o professor só adiciona até mais, né? Não fica restrito. Aqui no caso, seriam duas até com financiamento. Então, sabe?
Não, eu tenho muito interesse. Se teria um teto, por exemplo, eu tenho um projeto que a gente faz em uma cidade para dinheiro. E aí, de repente, se tivesse um teto, é só uma.
Sim. No edital ele
o teto aqui é só para apresentar a proposta nesse edital, especificamente nesse edital. Você pode ter 3-4 ações de extensão na modalidade de fluxo contínuo rolando contigo lá, mas isso não interfere, é só para esse edital aqui.
Só mais uma pergunta, o que está em vermelho é uma questão a ser trazida para o próximo edital, é isso, né?
Isso, exato. Foi coisas que a gente foi lembrando e foi colocando aqui para ajudar na discussão, né? Então, também, cada proposta só pode contemplar uma coordenação adjunta, né? A coordenação adjunta, normalmente, na falta do coordenador, o adjunto responde, né, pela proposta. Somente poderão executar as ações os proponentes que não estiverem em débito com a PROEC, no que se refere a relatórios parcial ou final de ações encerradas em 2017 ou anos anteriores. Isso é uma forma que a gente tem. Tudo bem? Isso é uma forma que a gente tem de forçar os coordenadores a fazerem os relatórios finais, né? Para a gente é importante, porque é onde a gente consegue entender como se deu a proposta ao longo do ano. A gente tem uma situação aqui nesse caso, que são os tempos editais, são diferentes dos prazos finais para a entrega dos relatórios. Então, às vezes, como começa agora em julho, então tem muita proposta rolando ainda, né? Então, às vezes é um caso, mas a gente já tem uma solução para isso.
A gente está acostumado a gente vai conversar
agora? Eu acho que sim, porque como tudo é uma sequência do edital, seria interessante a gente vir discutindo ele desde o começo. Isso. Tudo bem para vocês. Se também tiver alguma. Pode falar, pode falar.
Por que que o docente não pode elaborar as propostas para ele discutir os porquês? Se não, seria outras plataformas para que ele pudesse elaborar de alguma forma, elaborar as propostas com acessibilidade.
Então, o problema do discente colocar proposta sempre tem a ver com o recurso financeiro, né? Mas isso aí é uma coisa para a gente pensar. O próprio sistema não admite. Nós temos essa limitação também.
Agora, a gente sabe que muitas ações são realmente... E para caminho, normalmente procura um professor ou um IA que vai ser um parceiro na função. Por quê? Porque ele, só o docente do IA pode responder legalmente pela ação. Né? E quando tem bolsistas, aí nem o IA
pode.
Não, tem que ser legalmente. O DA pode, mas o ADN junto tem que ser um
então,
você tem que ter um docente, legalmente, um docente responsável de bolsista. Então, tem essas limitações, né? Então, foi trazida essa questão, porque a gente acha muito bom os alunos terem iniciativa, tem projetos maravilhosos que são de iniciativas dos licentes, mas a gente quer que também que os docentes se responsabilizem e trabalhem juntos, né? De uma forma.
A gente tem alguns impedimentos legais, a questão de verificar que brechas que a gente tem para poder, de repente, um edital pronto para o CED, para a licença, ou uma outra forma de potencializar isso. Né?
Então, quer dizer que a legislação diz que só um docente pode ser responsável legal por uma verba recebida pela
instituição. Por bolsa.
Porque os editais prevêem bolsa para aluno.
Não. Minha pergunta é, a legislação proíbe que outras pessoas que não docentes sejam responsáveis legais por verba desses
editais. Não.
Servidores de teatro também podem.
E servidores.
Isso, mas docentes, no caso específico.
Vocês têm que ter um vínculo,
né?
Tem que ter um vínculo.
É a questão da prestação de contas, transparência, de toda essa... Esse movimento tem que estar atrelado. Então,
E aí a legislação federal exige que a atribuição de bolsas seja vinculada somente a um docente. Aí o TA não pode ser o responsável pela bolsa.
Está implícito nas ações de extensão a participação dos discentes. Está implícito. É obrigatório a participação dos discentes em ações de extensão. Né? Pode ser na categoria de bolsista ou pode ser na categoria de membros da equipe. Mas é obrigatória a participação deles. Então, de alguma forma, eles já estão contemplados aí. Né? É muito interessante se a meu ver, se a proposta parte de um discente, e é interessante que ele vá buscar um docente dentro da universidade que possa se alinhar à ideia e que compre o projeto dele. Eu acho que essa também é a intenção, né? Das ações em si.
Hoje, esse discente dentro de um projeto só vai aparecer o discente na comissão executora. No CIGA, quando o docente vai fazer o cadastro dessa proposta, onde o discente aparece?
Então, via de regra, o discente não faz a proposta.
Sim,
porque a proposta tem que ser feita pelo coordenador. Ele vai procurar um docente, vai conversar, e aí eles vão chegar no acordo e vão inserir a proposta no sistema. O que a gente orienta é que não coloque os discentes na equipe executora, porque a seleção de bolsistas é feita via edital, de forma que todo mundo tenha acesso, né, seja todos nas mesmas condições. Se coloca na equipe executora, a gente já avisa, se o aluno estiver na equipe executora, ele não pode participar do processo seletivo de bolsa. Entendeu? Então, assim, Às vezes não, você não vai ver dissente na equipe executora exatamente por causa disso. Se ele estiver lá, ele não pode participar do processo seletivo de bolsa, né? Então a gente tem muitos alunos bolsistas que estão assim, as meninas podem falar melhor do que eu, porque elas lidam com eles, extremamente envolvidos com o projeto. Não são meramente bolsistas, são alunos extremamente envolvidos com o projeto. Né? Dia a dia, a execução, são bolsistas que vão lá, vão discutir. Mas o professor está junto. Eu acho que é, como dizem minhas amigas, é pedagógico, né? O professor começa a se apropriar da questão, né? Quando isso acontece, quando a proposta é dos alunos, o coordenador começa a se apropriar um pouco da extensão e da cultura. Né? É interessante.
Pessoal, dois apontamentos. Tem uma situação que o aluno pode contar na equipe executora quando ele explicitamente abre mão da bolsa. Vários casos de alunos e alunos que têm iniciação científica, por exemplo, querem implementar a iniciação científica num projeto de futuro extensão, então eles integram a equipe executora.
Tem casos
da... Eles estão abrindo mão de concorrer a gente da bolsa.
Alunos de pós-graduação que já têm bolsa de mestrado, de doutorado. Estão ali desenvolvendo uma pesquisa e a extensão faz parte desse movimento. Eles estão lá na equipe executora também.
Tá. E já no sentido de uma proposta de solução, uma proposta que a gente apresentou como uma forma de reconhecer a atuação dos discentes na elaboração é de alguma forma pontuar ou valorar essa atuação no formulário de méritos culturais e científicos. Então, se a coordenação deixar claro de outro movimento de existente na elaboração da proposta, a gente pode pensar em pontuar, valorar esse item na avaliação, mas isso vai ser contido no centro.
Por exemplo, vou aproveitar só pegar um exemplo, eu tive uma aula de mestrado, por exemplo, que a pesquisa dela foi toda desenvolvida no curso de extensão. Então ela propôs, ela não foi nem coordenadora nem adjunta, porém ela foi da equipe executora. Ela não era pela bolsa, era realmente foi via curso contínuo, então também não tinha direito, mas foi tudo desenvolvido via curso de extensão, ou a pesquisa dela na pós-graduação. Então,
esse é o meu caso hoje. Eu participando do projeto de extensão da Marcia, eu sou bolsa da CAPES. Então, e nesse projeto da Marcia, o curso ele está dentro do tal da área.
E é obrigatório também mencionar a participação dos alunos nos artigos, né, que resultantes da ação de extensão, é obrigatório colocar o nome dele lá, né, então, de alguma forma a gente tenta valorizar.
Pelo menos um esclarecimento do porquê, então, que somente essas duas figuras podem ser proponentes, né, porque se eu estou entendendo corretamente, se o objetivo da extensão é a troca, né, entre os diversos segmentos internos e externos, seria mais inclusivo que todos os segmentos pudessem ser proponentes. Mas, dado a limitação legislativa, né, isso não é legal, apenas esses dois segmentos, por terem vínculo empregatício, podem ser responsáveis legais pela verba que seguirá. Eu acho que essa explicação pode ser elucidativa para aqueles que não estão, né, não compõem esse papel, mas gostariam de ser proponentes, não podem por uma questão legal. Eu acho que isso esclarece para quem fala, pô, por que eu não posso? Né? Pode ser um estudante ou um membro da comunidade.
Eu sempre lembro quando é externo, né? Em de 2014, eu já participava de dentro de desenvolvimento de extensão. Porém, eu não tinha como propor, mas eu já participava nos cursos atuando como colaborador.
O edital, é um documento norteador da ação, né? Do processo de atribuição desses recursos. Ele em si não precisa ser tão explicativo. Porém, a gente tem um anexo aos editais, que são os manuais. Acho que talvez essa informação ela possa aparecer lá no manual e não exatamente no edital. Né? Porque o edital é simplesmente, ele diz, esses são os
critérios,
ele é bem objetivo, né? Não precisa ser muito descritivo. E aí, no manual, acho que a gente pode ter essa, essa informação para te orientar para os interessados.
Mais alguma observação? Acho que, além de explicar, acho que eu tenho pensado em uma forma de abarcar as propostas. Porque é uma situação que essas bases legais, né, elas têm o pressuposto de que o aluno não é produtor das ações, o aluno. Então, o aluno, como na espera, não pode ser produtor das ações. Então, já de toda forma, propriamente cultura e questão.
Mas pode ser proponente, né, de uma ação.
Não, se não for este, quais os meios seriam possíveis?
Mas será que não, a gente não, teria, não enriqueceria a proposta havendo uma vinculação com um cliente interno, como docente ou um sim, servidor?
Sim, entendo, sim, mas de qualquer forma, não sei, parece pouco, entende?
Eu entendo sempre da seguinte forma, eu acredito que a mobilização ela precisa sim. O discente precisa se mobilizar, ele precisa sim a apresentação produzir algo, ok? Mas se ele conseguir envolver um docente, provocar esse docente para que isso também aconteça, ou seja, acredito que o trabalho pode se tornar ainda muito mais rico. Né? Então, eu acredito que as trocas favoreçam essa construção.
Eu acho que o matrimônio que o Fernando está falando aqui, no sentido assim, para além de se ele vai ser proponente ou não, por exemplo, a PROEC tem uma coleta de propostas via discente. Né? Seria um fluxo contínuo de discentes, mas seria algo aberto, uma base de dados, onde os discentes podem ir lá e escrever uma proposta. E essa proposta pode ser trazida para o SEC, por exemplo, e verificar se tem ou
um repositório, né?
Apontar os docentes que não têm ação naquele ano. Mas eu acho que aquela questão é onde o aluno chega e fala, eu tenho uma ideia de extensão. Aí ele não tem, às vezes, ele está no terceiro quadrimestre, não tem um vínculo afetivo com nenhum professor, são vários professores, várias disciplinas. Onde ele faz isso? Ele não vai procurar o docente, ele vai abrir mão. E às vezes ele vai abrir mão da proposta da extensão da cultura. Então eu acho que é isso, só tem uma coleta de ideias, de ações de extensão via discente. E a gente vê se traz para o SEC, se aponta docente que pode fazer isso.
Essa ideia de uma agência, ou de uma articulação entre diversos atores ao redor de ações de extensão, de cultura, na verdade está na nossa pauta. A gente só não tem fôlego para botar em ordem, né, para funcionar. Mas é um assunto que nos passa sempre nas discussões, né, agora. Quando a gente teve as discussões com os grupos, com as divisões, por conta da mudança de gestão, esse foi um tema que foi apresentado, em que a gente está na nossa pauta, né? Como fazer, como viabilizar esse encontro, né? Porque justamente assim, normalmente quem os membros da comunidade interna que são extensionistas, em geral, eles apresentam propostas. Vez ou outra, algum decide não apresentar. Mas a maioria, uma vez que apresenta, torna, né, não tem. Exatamente. E aí, justamente, vem assim, como envolver os demais? Né? Como atingir os demais? Como trazer os demais para a extensão? E aí eu posso dar um relato que eu, pessoalmente, me envolvi com a extensão dessa forma. O grupo de alunos me procurou uma ideia e eu abracei a ideia e a gente construiu, né, um projeto. E dessa forma existem vários outros projetos que eu sei que foram concedidos dessa forma. Né? Foram agentes externos ou alunos ou agentes externos que procuraram parceiros internos e aí desenvolveram a proposta. Né? Tem esse suporte da Auditoria de Ciência e Cultura.
Eu queria falar só em relação a esse espaço que a gente está dando no edital.
Essa é uma linha de apoio, né? Existem as outras linhas de apoio da a licitação futura, que é principalmente o curso contínuo, né? Mas esse aqui é uma delas que tem por envolvimento de recursos financeiros, ela tem algumas limitações.
É, só uma questão de garantir algumas coisas no edital. É, a gente participa das entrevistas técnicas, né? Você, Lívia, Gabriel, enfim, a equipe. É, o que a gente tem percebido, e seria interessante garantir no edital, duas coisas. O docente na equipe executora, se tiver uma maneira de a gente garantir no edital, que o docente esteja colocado na equipe executora, porque nesses casos em que o coordenador é um discente, um docente ou um PA, o discente vai na entrevista técnica. Muitas vezes, o discente é que conhece a proposta. Então, assim, garantir que ele esteja na equipe técnica e se o discente por concorrer à bolsa, já tenha claro isso e ele não esteja na equipe e tenha um discernimento. Porque, assim, tem que se defender a proposta, tem que se apropriar da proposta. Então, ou o discernimento está na equipe ou ele é bolsista. Se ele for bolsista, aliás, 3/6 da bolsa, ele não entra na equipe, ele não pode participar da entrevista, a não ser que o coordenador se aproprie e vá nessa entrevista técnica, né? Porque já ocorreram casos de uma equipe de discentes que tinham a intenção de ser bolsistas, foram na entrevista técnica, o coordenador não foi, e aí você tem que tirar ele da proposta, fica muito confuso. Então eu proponho que a gente garanta isso no edital.
Você está propondo a obrigatoriedade do docente em toda a proposta.
Se o docente ele vai participar da entrevista técnica, ok, os discentes não precisam estar, porque eles vão participar com você. Caso contrário, se o discente vai participar da entrevista técnica, o coordenador não ele está na equipe técnica.
Então é no caso da entrevista.
Ah, é pensando na
entrevista.
No registro não siga. Não, o registro por enquanto já não consegue. É só uma questão de forma.
Tudo bem com relação a proponente apresentar só, no máximo duas, apenas uma coordenação adjunta? Isso tudo a gente tem impacto, isso aqui tem um impacto até na CPFD depois. Por isso que a gente deixa assim, tem proposta, tem. Sei lá, quantas coordenações adjuntas a gente já teve?
13, 14
coordenações adjuntas, né? O que é coordenação adjunta, né? Então tem algumas coisas que a gente é obrigada a alimentar no edital.
Glória, lembrando, né? Para quem não conhece o PD, por exemplo, é o órgão que acaba avaliando a nossa progressão nacional. Então, por exemplo, os docentes, eles têm uma progressão. Então, a CPPD precisa dessa pontuação. Então, essa documentação toda que é gerada aqui, né, ela tem um fundamento. Por isso que a gente não pode também admitir que o máximo ascensionista tenha 13, 14 adjuntos, né? Porque...
Só ressaltando que vocês vão ver algumas coisas aí para vocês não fazem sentido. Pessoal, por que vocês têm essa preocupação em dizer que tem que ter um coordenador adjunto? Mas aí eu estou de dentro dessas distorções, né? Internamente a gente lida com.
Então,
o edital tem que
amarrar
algumas coisas,
então
não acho que
é assim.
Essa é outra
questão.
Eu sei que a gente quer prosseguir.
Não, a discutir mesmo,
está
tranquilo.
Vocês vão apresentar, por exemplo, eu entendo que esse número 2, duas ações por docente, faz sentido quando eu entender o volume de inscrições de propostas, né, e em relação à verba. Uhum. Aí eu entendo que limitar duas ações vai fazer sentido. Por isso que eu estou perguntando, vai haver esses números mais adiante, nos anos anteriores, 3, 5 anos atrás, número de propostas, ação aprovada. Porque coloca duas ações por quê? Está sobrando dinheiro? Está faltando?
Está faltando.
Está faltando.
Está faltando.
Mas assim. Porque tem as entrevistas e existem as propostas que são recusadas ou aprovadas. Então, é limitar a dois, eu entendo que faz sentido diante desse, da análise desse
processo. Também existe uma limitação, que a gente vai ver mais adiante, o valor que pode ser concedido, o número de bolsas que pode ser concedido. É, o que a gente quer limitar aqui é que alguém possa dividir uma determinada ação em várias ações para que possa ter um volume de recursos maior. Isso, por outro lado, não deve ser confundido com uma ação que cresceu e se desdobrou em outras. Né? Então, isso também é outro aspecto que tem que ser visto com cuidado. Então, essa questão de no máximo duas ações é justamente isso, para que evite-se que haja um desdobramento, uma divisão, uma multiplicação de propostas com intenção simplesmente em aumentar a possibilidade de recursos.
A ideia é diversificar, né, os proponentes. Né? Quando você limita, você tem um número maior, né? A princípio, um número maior. Primeiro que limita o número de propostas, porque o processo como um todo, ele é denso, né? Se você deixa à vontade, depois você tem que lidar com tudo isso, né? E a gente tem uma limitação de recursos humanos dentro da PROEC para lidar com esse processo. Então, esse é um caso, né? É limitar também no sentido de você poder dar opções a todo mundo, né? Então, você poder abarcar todo mundo. Se você tem um docente que tem 5 propostas, ele vai ter, sabe-se lá, quantos bolsistas sobre, né? Como é que ele lida, né? São propostas longas, não é igual o fluxo contínuo, que são propostas pequenas. São 10, 11 meses. Como é que um docente lida? E pela nossa experiência, né? Você sabe que um deles vai ficar, um projetinho vai ficar, não vai, vai enterrar, entendeu? Porque ele não consegue dar conta, né? Então, é isso. Então, pela nossa experiência, o ideal é que seja no máximo 2. Esse é um número para nós bastante.
Quantos nós tivemos no último edital?
Número
de submissões?
Número de submissões? Aprovadas foram 64 aprovadas ou submetidas?
64 aprovadas.
Aprovadas, é. Submetidas foram.
Bom,
isso mais. Do PAI foram 76 propostas recebidas, nós aprovamos 56, então acho que é uma boa parcela, né? Aprovamos sem recurso 14, então 56 aprovadas com recurso, 14 aprovadas sem recurso, 6 não foram aprovadas, tá vendo que o nosso número de não aprovação é baixinho, a gente tem que abarcar todo mundo mesmo. E desclassificamos 4, isso no PAI. No PAC, que é o da cultura, nós tivemos 25 propostas, 13 foram aprovadas com recurso, 6 aprovadas sem recurso, não tivemos nenhuma não aprovada e desclassificamos 6. Depois, lá para baixo, eu vou falar para vocês o porquê das desclassificações.
Ou seja, levando em consideração o número de membros da comunidade acadêmica, né, servidores, que aí está alguma coisa por volta de 1.400, 1.500 entre as e docentes, cerca de 5%. Se a gente considerar que cada um encaminhou uma proposta, somente 5% participaram desse edital. Né? A gente gostaria que a participação fosse muito maior, né? Que o envolvimento da comunidade acadêmica fosse muito maior. Né? Então, essa limitação de 2 entra aí nesse panorama.
Tem uma outra coisa também. A partir de janeiro desse ano, a inscrição é obrigatória para a proteção do docente. Não sei se o Ivanir falou isso na fala dele. Não, mas a partir de janeiro desse ano é obrigatório a participação, né? Então a gente já tem recebido uma procura maior por parte dos docentes com relação às ações de extensão, né? Então pode ser que por conta disso a gente também tenha um número maior de propostas, pode ser, né? É uma construção aí, né? Então é isso. Pode falar.
Você vai falar da saúde?
Eu ia, mas pode falar você. Não, você fala.
A questão do sistema, ele só tem que colocar em 2018 agora, para 2019, ainda está fazendo a vocês de 2018. Então, colocar data ali, né? No ano passado a gente pôs 2017, mas não deu para ver as de 2017 porque elas não estavam acontecendo ainda.
Não tem relatório final.
Não tem relatório final ainda. Então, eu proporia ao SEC se comportarem que termine lá em débito no que se refere a relatório parcial ou final de ações. Então, o próprio sistema ele barra, né? Se você tem ação que você não entregou o relatório, ele não deixa você prosseguir com a.
Com a proposta. Tudo bem? A gente pode colocar, né? Só risca em débito com a Proex aqui? Não, na final das
ações
encerradas.
Pontas.
Encerradas.
Isso.
Encerradas. Ações encerradas, é isso. É. Porque se encerradas no sistema e não apresentou o relatório final, ele mesmo baixa. Maravilha, gente. Porque funciona. Ok? Vamos avançar? Mais alguma dúvida, gente? Bom, cadastramento, né? Então, como é feito o cadastramento da proposta? Único e exclusivamente pelo coordenador da ação. Gente, único e exclusivamente, porque eu vou contar. Nós tivemos um caso, nós estamos em casos aqui. Nós tivemos um caso de alguém que cadastrou uma proposta em nome de uma outra pessoa. O sistema permite? O sistema permite. Ele também não é tão bom. Ele permite. Aí o cara foi lá, fez o cadastramento da proposta em nome de um docente. Aí nós recebemos, ó, quem é que deu permissão para alguém fazer uma proposta no nosso nome? No meu nome. Então, por isso que está no edital, única e exclusivamente pelo coordenador da ação. Né? Porque você pode entrar lá com a sua senha, o seu login, e colocar outra pessoa como coordenador.
A área da equipe de execução se atribuiu a outra pessoa, coordenador.
Exato, o sistema permite isso. É legal em algumas situações, mas não deve. Pois não, professor.
Não tem como o sistema disparar um e-mail
para
quem foi.
Até pode, e acho até que ele faz. O problema é que as pessoas não leem e-mail, né? Não, as pessoas. É. Recebe da equipe executora e a gente manda para o coordenador, você está ok, está de acordo, está ciente, aí ele dá um ok via e-mail mesmo e a gente continua o processo. Isso a gente faz. Agora, e assim, porque tem um problema, né? Esse processo ele é muito dinâmico, entende? Depois eu vou mostrar o calendário para vocês verem. Então, assim, a gente não tem o tempo para ficar checando, coisa corre. E aí, numa hora, você pega um chavo desse, complica. Então, assim, está lá no edital. Se alguém quiser inserir e não vier um professor, aí a gente vê o que a gente faz. Mas pelo edital, único e exclusivamente pelo coordenador. Mas ele é notificado, se acontece. É. Ele é notificado. Ok? Uma coisa dessa para o pai do pai, você tem os desdobramentos para todas as ações de assistência à cultura que estão inseridas no CIGA. Então, isso pode acontecer para o fluxo continente, acaba engessando outras modalidades, talvez não tenha problema se não for o coordenador que colocou lá. Não sei, estou elucubrando, é uma coisa para a gente pensar.
Ou se fosse o caso, enviar um e-mail contendo, você validar o que você submeteu, que eu clico aqui para validar a submissão.
Você está lendo o submetido, a
Quem foi que colocou a proposta no sistema?
Tem.
Como saber?
Tem. É o coordenador,
é isso, né? Normalmente é. Se você não designar, quem está alugado é o coordenador.
Pode designar outras pessoas.
Mas você pode.
Não,
é.
Pior que pode.
Hoje pode.
Hoje pode.
O que
pode é bloquear. Mas
eu
acho mais fácil fazer o sistema.
Sim.
Também é legal, mas acho que.
Porque a ideia de você colocar no sistema é de minimizar, né, o trabalho manual, né? Essa é a ideia. Quer dizer, está aqui no edital, né? É isso. Se a pessoa fizer alguma coisa diferente disso, você vai pegar, porque a pessoa vai. Mas enfim, a gente se resguarda por aqui. Mas a gente pode pensar nisso também. O cadastramento tem que ser feito de acordo com o manual de orientações para a submissão de propostas de ações de extensão e cultura para os editais. Então, a PROEC, junto, logo que a gente implantou o SIGA, nós elaboramos esse manual. Então, lá diz exatamente tudo esmiuçadinho, com cópia de tela, coloque isso para esse caso, coloque aquilo para aquele caso, coloque assim, coloque assado. Então, tudo está especificado lá, porque tem coisas que não dá para colocar no edital. Né? É grande o manual, sim, ele é bem, né? Foi feito, foi adaptado, a gente vai, todo ano a gente revisita, melhora, né? Porque tem algumas dúvidas, a gente vai colocando as dúvidas lá. Então, assim, está no edital por quê? Porque é obrigatório que o cadastramento seja feito de acordo com esse manual, porque se não for, dá um trabalho danado para nós. Então, precisa ser feito de acordo. Por isso que ele está aqui, ele está vinculado, o manual de orientações, ele está vinculado ao edital e tem que ser feito conforme manda o edital. Ok?
É que o manual é um anexo do edital. Né? É um documento oficial junto com...
Eu acho que esse item é o que vincula, né, o edital com a nova orientação.
É.
Vai link, tudo bonitinho, assim, o cara não tem nem que procurar. A gente quando publica, publica com link, tudo explicadinho, tudo bem interativo, vamos tentar facilitar o máximo possível, né? Durante o cadastramento, é obrigatório encaminhar o formulário de avaliação de mérito extensionista para o PAI e de mérito cultural para o PAC. É nesse documento que, e eu estou falando isso baseado no que a gente fez o ano passado, a gente pode mudar esse ano, mas com relação ao ano passado, para as ações desse ano, esse formulário de avaliação de mérito, ele subsidia a comissão de avaliação na avaliação do mérito da proposta. A Dalila Fábio e a Dalila já participou da comissão de avaliação. Então, lá tem uma série de perguntas que os proponentes respondem, baseado nessas respostas, a comissão de avaliação faz análise do mérito, se tem mérito extensionista cultural ou não. E ele é obrigatório. E até esse ano a PROEC não devolvia em hipótese algumas propostas submetidas. Vou contar um caso aqui para vocês. Conforme a gente começou a receber as propostas no ano passado, nós percebemos que eles não estavam mandando esse formulário aqui. E esse formulário, ele é desclassificatório. Se não mandou, a proposta está desclassificada. E, por outro lado, a gente não podia devolver para eles colocarem. Então, o que a gente pensou? Uma alternativa. Nós começamos a mandar e-mail lembrando, olha, é obrigatório, né? Aí teve bastante gente que falou, ah, eu não coloquei. E aí, como é que eu faço? A gente não podia devolver. Eles tiveram que colocar a proposta tudo de novo e anexar o formulário.
Esse aviso saiu antes do término do prazo.
Isso, enquanto o edital ainda estava vigente, enquanto podia submeter proposta. Então, assim, a gente não podia devolver nem ficar ligando. Então, a gente mandou e-mails para todo mundo, gente, importante, blá, 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 né? Para ver se alguém, né? Alguns se tocaram, fizeram, outros fizeram outras coisas, que eu vou falar depois. E alguns também passou batido, não foi desclassificado por conta disso aqui.
Então, para entender, antes do SIGA, quando você termina a proposta, vai ter que anexar o
exato, documento. Tem lá na última telinha, tem um negocinho escrito assim, anexar, e aí lá tem que anexar o formulário. Então, esses aqui são alguns problemas, formulário não anexado, anexado em desacordo com o edital. Em 2017, o primeiro caso, a proposta, o primeiro caso aqui, a proposta foi desclassificada e formulário anexado em desacordo com o edital, a proposta transcorreu normalmente, mas no final o próprio SEC
foi notificado. E aí aprovou.
O SEC foi notificado desse problema e o SEC aprovou a proposta.
Em reunião, né?
Em reunião.
Ok?
Sim. Eu não sei como tentar anexar o formulário. Tem que ele não consegue enviar.
Por como obrigatório.
Eu não sei se o campo é obrigatório, mas porque, pode enviar qualquer coisa.
Ele, sabe por quê, Mara? Você não pode pensar no SIGA PAIPAR. Você tem que pegar o SIGA, todas as ações de ciência e cultura. Entendeu? Se você coloca um campo obrigatório, quando ele estiver lá preenchendo o fluxo contínuo, obrigatoriamente ele vai ter que colocar alguma coisa. Entendeu? Como é que a gente resolve isso? Isso é um problema que nós tivemos ano passado. Como é que a gente resolve isso?
Eu entendi essa questão de que isso dificulta o fluxo contínuo. Porque
se você coloca no sistema que anexaram um formulário, um documento, ao final da submissão da proposta, é um campo obrigatório, quando ele for colocar qualquer outra ação de extensão de cultura, porque a gente tem outras modalidades, N modalidades, aquele campo vai ser obrigatório. Não tem como dividir PAIPAC, o sistema funciona, PAIPAC funciona desse jeito, fluxo contínuo, o sistema funciona. Quem me dera, pudesse.
Assim, o exemplo que eu já vi é inscrição no processo seletivo, por exemplo, na prova. Tem perguntas que ele necessariamente tem que responder,
tem que
responder
comprovando.
Aí é o questionário, vem a inscrição da. Então dá para vincular um questionário.
Ele não
anexa,
vincular
documento.
Aí dá.
Mas isso é inscrição só, né?
Então não.
Sim. Não para submissão.
Tá. E se ele deixar de ser um formulário e virar parte do questionário?
Não, então não tem como a gente mudar o sistema. Ele é composto de tela. Então não tem como a gente inserir mais uma tela, não tem como a gente pegar esse questionário de inscrição e fazer ele ser parte do...
É questionário de inscrição, entendeu? Quando você vai se inscrever num evento, num curso, aí nesse questionário de inscrição você pode colocar, né, nesse formulário de inscrição você pode colocar um questionário. Você saber um pouco mais do perfil da pessoa que está se inscrevendo, por exemplo. Mas não é o caso aqui. Aqui são telas de submissão de propostas, são coisas diferentes.
Não, sim, eu conheço. Pensando assim,
que
de repente ele pode virar, fazer parte daquele monte de
tela. Sabe por quê? Não, Maria, até porque assim, cada. A gente pode mudar. Esse formulário, ele muda ao longo do ano. Mas você teria que ficar mudando as
cartas. Não, e não é só isso. Para mudar, é assim, o que o NDI sempre fala pra gente. A gente está numa fase que a gente já está querendo mudar o sistema. E eles puxam a nossa orelha toda hora. Porque assim, nós compramos para o FRN esse sistema. Algumas coisas são fáceis de serem operadas. Outras dependem de desenvolvedor. Então, assim, e se muda aqui, tem que mudar na UFRN, tem que mudar em todos os lugares. Porque a gente está vinculado a isso. Então, tem algumas coisas que, ó, você tem uma ideia. O nosso certificado, agora eu acho que eles resolveram um pouco, mas cada vez que atualizava, não, eu não estou falando aqui não, cada vez que atualizava o sistema, volta para o certificado da UFRN.
Volta da UFRN.
Então, assim, tem alguns problemas no sistema que a gente não consegue mudar. Então, se eu chegar e falar para o pessoal do ETI, quer vincular mais uma tela, eles não vão. Nesse momento, não.
Eu não participei da avaliação, né? Mas esse formulário, pelo que eu me lembro, ele é grande, é uma coisa. E eu acho que quem participa das comissões de avaliação pode, ao longo das vezes que vai avaliando, sugerindo coisas para
para isso questionado, para facilitar a avaliação ou tirando outras. Então não é uma coisa que vai ficar fixa, não. Eu penso que é uma coisa meio dinâmica. É ruim assim, a pessoa esquecer, porque de fato, né, pode comprometer, mas que ele fique mais fácil de modificar no caso, não é ruim. Porque a equipe que avalia pode dar sugestões, né, para eles formularem, não sei.
Agora, a gente tem que levar em consideração o histórico dos editais, né? Até 2 anos atrás, 3 anos atrás, ainda era, desde sempre, no começo foi, via DOC. Então tinha lá um formuláriozinho via DOC que a pessoa mandava para a gente recebia, tinha umas coisas erradas, o professor mandava e-mail, professor, melhora isso, acerta aquilo, está faltando isso, olha o formulário que está errado, pega o formulário desse ano, não sei o quê. Então era uma coisa bem mais dinâmica, né? Quando entrou o SIGA, aí a coisa entra, né, tudo num fluxo só. Então, assim, Mara, eu estava, essa coisa do formulário já é antiga, já antes do SIGA, né? E tinha mesmo essa coisa, a gente, coisa, antes do SIGA era mais maleável, você mandava, devolvia, blá, blá, blá. A partir do SIGA, a gente, né, é o sistema, então a gente tem que ser um pouquinho mais caixinha com ele. Eu acho que é meio pedagógico. Dos problemas, né?
Mas se um professor docente, supostamente um doutor, né, vai ser o proponente desse tipo de projeto e esquecer algo que está explícito no edital, esse é o preço, né, que ele vai pagar e não ser contemplado, é isso, né?
Agora, a gente pode por exemplo, falar? Não.
É o mínimo.
Pode? Não. Oi,
perdão. Só uma curiosidade mais sobre o sistema. Aqui na UBC é recente, na UFRN, você sabe quanto tempo ele está lá já?
Não sei te falar.
Porque são as de programação bem, por exemplo, segurança, abordando primeiro, tem qualquer coisa na internet, né? Tem que
guardar
seu e-mail. Talvez alguns problemas
tenham
que ser
realmente evitados para eles. Olha, a gente tem dado alguns feedbacks para o nosso NTI, e o nosso NTI leva isso para a UFRN, porque é mais interessante assim, para nós que a UFRN faça algumas alterações no sistema deles lá, né, do que a gente tem que fazer no nosso aqui. Porque assim, cada vez que a UFRN atualiza o sistema, atualiza o nosso. E aí todas as alterações que foram feitas aqui, o NTI tem que fazer de novo. Isso a cada atualização. Então, se o nosso NTI consegue atualização direto na fonte, para nós é ótimo. E o nosso NTI está sendo maravilhoso, eles estão fazendo isso. Todas as nossas sugestões, eles levam para o UFRN. Eu mesma estou com umas 2 lá, esperando uma resposta deles, para ver se consegue fazer isso lá na fonte.
Isso não é rápido.
Não, isso leva meses. Assim. Eu estou com uma coisa lá que eles me pediram 3 meses para esperar, que é o registro de ação de extensão anterior.
Quanto à questão de segurança, isso não precisa se preocupar, porque todo acesso, qualquer ação no sistema é vinculado pelo acesso, pelo login.
Então, assim, o problema é exatamente resolvido com uma dessas programação mesmo.
Tem esse problema do sistema UFRN e as nossas personalizações, né? A gente tem que personalizar muitas coisas para que o sistema seja adequado à nossa realidade. Quanto mais personalizações a gente fizer, mais difícil fica para a nossa equipe de TI manter o sistema toda vez que ele é atualizado, porque ele é renovado lá no...
É só para lembrar que esse é um sistema integrado, né, e que tem que tomar cuidado para que modificações aí não impactem no outro. É claro que a gente está tentando conversar, né,
isso também.
Mas eu estou aqui até dando palpite, porque muito provavelmente a própria vai se apropriar de entender esse sistema para depois vir. E é um contrato da qualificação, por exemplo, coisas assim. Mas é isso. Eu entendo que não é simples a gente fazer uma mudança, porque isso impacta em outros módulos e outros setores também. Realmente, não é que a gente não vai mudar ao longo do tempo, mas a gente precisa minimamente ter um sistema como um todo funcionando.
quanto a obrigatoriedade desse formulário, né, se ele não tivesse sido inserido, a proposta vai ser eliminada, né, desclassificada. Na verdade, a gente tem uma proposta de incluir uma etapa de homologação, que é justamente para esses casos. Ah, esqueceu, ou então anexou o documento errado, pode acontecer, né, vai, salvou alguma coisa com o nome invertido e insere um documento PDF invertido, não que deveria ser um outro documento. E aí perde-se todo um trabalho, toda uma proposta de um ano inteiro por conta de um engano. Então a gente também tem, vai aparecer depois, né, como uma proposta, a inserção de uma etapa de homologação dessas instruções, que é justamente para verificar esses detalhes, né, para dar uma. E dar uma chance para, né, às vezes, se são um ajuste simples que, né, que para não inviabilizar uma boa proposta por conta de um detalhezinho técnico, né, quase assim.
Eu queria perguntar se tinha uma proposta para especular. A proposta era uma parte do
governo. Isso.
É o mais viável, mais caro.
E aí você consegue avaliar, talvez, né?
E aí você consegue avaliar as propostas que chegaram, se há algum problema até mesmo na hora do encaixe, que tipo de encaixe, que tipo de ação que ela é, para você poder dar esse feedback, dar essa devolutiva, fazer a correção nesse período e aí devolver. E se nessa janela ainda assim não houver, aí I'm sorry.
Então, a nossa sugestão é inserir uma etapa para a homologação das propostas submetidas para a gente tentar melhorar.
Essa etapa, ela é puramente documental, não é análise do mérito, né, de tudo mais. É só ver se os documentos foram inseridos, os documentos necessários para aquela proposta, né, que é o formulário e outros documentos necessários, e se ele está encaixado na linha pertinente àquela proposta, né, a gente dá uma possibilidade de rever e adequar, né, porque a questão do sistema é que o nosso sistema ele dá suporte para uma série de ações, como registro de participantes, certificação de participantes, mas somente se eles estiverem na devida categoria. Se a proposta for inserida como uma outra categoria, não vai ter esse suporte. E aí, às vezes, pode ficar meio confuso, a gente tem mais um momento para dizer para o proponente, olha, vai ser melhor que isso se for aqui. Se ele se recusar, aí é uma outra história. Mas
essa ideia de inserir uma etapa de homologação foi uma coisa que a gente teve, a equipe da PROEG teve, logo que a gente começou a ter esse problema. Vocês podem sentir falta dessa etapa, né? A gente analisava todas as propostas que vinham, ou o que a gente fazia com aquelas que de cara a gente sabia que ia ser desclassificada. Dava continuidade ao processo, não dava, o que a gente fazia? Então, foi nessa hora que a gente sentiu falta dessa etapa de homologação, né? Então, os pontos positivos é uma melhor adequação das propostas, uma vez que você vai devolver e pedir para o proponente adequar, e evitar que propostas em desacordo com editais, que são passíveis de desclassificação, cumpra o processo que envolve as etapas 1 e 2, que é a avaliação de técnica e a avaliação de mérito. Né? Então, a gente já vai resolver alguma coisa. Os pontos negativos é uma possível ampliação no calendário de submissão para a inserção dessa nova proposta. Porque o nosso calendário para cumprimento desse edital todo, ele, na minha opinião, pelo menos, ele já é bem extenso. Assim, a gente até, o Silvio sempre fala aí, o professor tem que pensar lá em julho, agosto, o que ele vai fazer em março do outro ano. Dezembro, ano, enfim, né? Mas é isso. Se a gente quer, a gente tem que sempre fazer um processo vislumbre, um processo justo, tá? Então, isso leva tempo, porque a gente faz análise de todas as propostas, né? Então, inserir mais uma etapa nesse processo vai deixar ele um pouquinho maior. Mas a gente está tendo de comprar isso aí.
Vocês citaram o estudo da PROEC. Esse caso de homologação fica como nesse ponto de vista? Vocês já fazem toda essa análise, não tem etapa de homologação, vocês já fazem. Essa etapa de homologação vai ser essa análise, e aí vocês só verificam que volta a corrigir. Vão ter tempo, pessoas.
Isso, a gente até fez uma simulação aqui no, num calendário, né? A gente já fez um calendário, isso aqui é só um comecinho, tá, gente? Então tem o prazo para submissão e a gente chamou de análise técnica 1, que é a homologação das propostas. Feita a homologação, então assim, tem alguns itens que a gente vai apresentar para vocês depois, que não é só o formulário de mérito extensionista ou cultural, mas vamos trabalhar só com ele agora. Então, entrou a proposta, a equipe da PROEC vai lá e vai analisar se ele colocou o anexo, se está correto. A gente já teve no ano passado proposta do PAI com o anexo do PAC, por exemplo, né? Então tem que fazer essa análise. Fizemos a análise, a gente publica recebida todas as propostas, a gente publica uma homologação parcial, né? Dizendo aceita, devolvida, por exemplo, né? Né? E devolve as propostas para adequação, dá um prazo para o coordenador resubmeter essa proposta devidamente, né? Atendendo ou não atendendo, porque ele também pode não atender. Né? A gente faz uma análise dessas resubmetidas, ver se a proposta atendeu o que a gente pediu, se não atendeu, e aí faz uma publicação da homologação final. Né? Por exemplo, estamos fazendo uma análise das propostas resubmetidas e a gente chegou à conclusão que o proponente não inseriu o formulário. Então, na homologação final, ele vai ser desclassificado. Então, ele já é desclassificado aqui logo no começo.
Já
pula todo. Exato, né? Exato. A gente não fica trabalhando em vão, ficar trabalhando numa proposta que você sabe que não vai ser aprovada.
Na verdade, a gente acha muito mais produtivo dessa etapa aí, que vai dar um trabalho, né, grande, mas a gente já lista, né? Evita uma série de problemas que vão durar muito tempo depois, né?
Eu queria só que vocês tivessem em mente que essa fase de homologação ela vai conter outras ações que não é só do formulário de mérito. Tem algumas outras coisas que a gente está querendo incluir aqui, mas como a gente vai falar isso ao longo do edital, então só tenha em mente que aqui vai entrar mais coisa além do formulário de mérito. Tá? Então é isso, a gente pode voltar lá onde a gente estava? Tem alguma pergunta? Não? Então, a gente acha que com essa etapa de homologação, a gente vai estar consertando aqui essa situação, que não é um problema, é uma situação. Próximo, Rê, por favor.
Você colocou assim na mensagem do
É que isso aqui é do ano passado, só minha... isso é o que estava. É o que a gente está propondo para vocês agora, tirar isso. Isso aqui são, todos isso aqui são itens do edital que já rolou, né? E não, no edital, a gente não devolveria, em hipótese alguma.
Então,
para a readequação, para a edição, entendeu?
E aí,
nós, PROEC, podemos devolver para readequação. O proponente pode mexer na proposta. Então, essa é a proposta nossa nesse momento. Devolve, ele mexe e resubmete. E a gente dá aquele prazo lá de três dias para fazer isso.
É que vai sair, que o próximo edital vai sair.
Vai sair.
Depois, conforme a gente vai avançando nas discussões, eu vou elaborando um edital para esse ano, de acordo com aquilo que a gente está. E aí eu trago ele todo condensadinho. Agora a gente está só fazendo um antes e um depois, se for.
Agora vai ser possível.
Agora vai. Com essa etapa de homologação, a gente vai devolver. A gente vai devolver mais sobre algumas condições. Não é devolver por devolver, entendeu?
Só o nome e falar, não,
eu só esqueci também. Em cima da hora, né? Deixa eu mandar isso aqui, né? Então não é pelo devolver pelo devolver, né? Só com algumas condições.
Nesse caso, nem vai entrar no mérito, né? Ela vai ter mais uma coisa documental.
Então,
os caras têm que mandar o projeto.
Mas ele pode, no último dia, submeter que nem a professora Paulo colocou. Ele põe o nome, passa as telas, põe qualquer coisa. E quando ele devolver, ele tem mais três dias.
Acho que a gente colocou, se eu não me engano, 3 itens que a gente vai desenvolver para reagir com as partes. Uhum. Mas a gente vai passar isso ao longo do... Então, continuando na submissão. Esse aqui...
Perdão, só. A gente pode discutir também quais são os critérios. A gente precisa definir quais são os critérios para devolver, né, para na primeira homologação, quais que foram aceitos, quais que são passíveis de correção e os quais são eliminados, desclassificados de cara. Né? Acho que a gente pode conversar sobre essas possibilidades e se a gente adota todas essas possibilidades ou não. Ou dizer o que, que pode ser adequado, né? Ou... Exatamente.
Eu acho que depois, na próxima reunião, eu acho que vai estar um pouquinho, a coisa vai estar um pouquinho mais clara para vocês. Porque agora
a gente,
um pouco
a gente
mais...
pode revisitar esses pontos posteriormente também. Tá?
Aqui é um item do edital que eu até comentei antes, que fala da obrigação da participação de discentes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na condição de bolsista voluntário ou integrante da equipe de ação, da execução. Então, assim, é obrigatória a participação de discentes. Tudo isso para dizer que é obrigatória a participação de discentes. Coloquei o problema, não é acompanhado, porque hoje a gente não faz uma... Que eu saiba, a gente não faz uma acompanhamento efetiva disso. Isso não serve para culturas. Não, não é que não serve para cultura. Não é necessário... que faça isso nas ações de cultura, mas é obrigatório para as ações de extensão.
Mas se tem alguns projetos que faz parte que não tem um presente suficiente, é que é meio difícil, não sei,
é meio difícil
não ser discente.
É difícil.
Agora.
Porque tem casos assim que é, de ações de extensão, de cultura, eu não sei. Que às vezes tem aluno participando, mas ele não está nem como voluntário. Ele participa porque participa, não tem, mas ele não está documentado na PROEC.
Esse é o tipo da pergunta que a antropologia faz para a gente. Se está no edital dizendo que é obrigatório, eles te perguntam assim: como é que vocês têm certeza de que eu possa estar atendendo a esse discurso? Não é nem para analisar o médico, mas só para saber como que a gente sabe que isso ou aquilo. Então, assim, é uma coisa que...
Isso que eu perguntei lá naquela SIGA, é se na proposta podia vincular o RA de algum aluno dentro dessa comissão executora.
É possível?
Na comissão de execução, sim. Tem um campo lá só para ser existente na equipe executora. Mas a maioria é bolsista.
Alguma coisa vinculada ao relatório?
Tem relatórios também.
Então,
tem.
Isso não é um acompanhamento?
É um acompanhamento.
Porque o bolsista apresenta um relatório.
O coordenador, o bolsista.
O coordenador é
um desenho.
Sim.
É. Mas aí, sei lá, se está como obrigatório vincular a comissão executora.
Se você vincula a comissão executora, ele não pode participar do processo de bolsista.
Então, mas será que no projeto tem cinco culturas? São dois bolsistas lá, que eu cheguei ali, não é isso? Coração, por a verba é liberado.
Pode ter mais.
Pode
ter mais. Pode
ter também. Dois bolsistas, você tem 10 alunos convidados, ou 5?
Mas ele pode colocar. O coordenador pode.
Ele está, pode. E aí o edital obriga. Então é isso que eu estou tentando. Vinculação desse aluno.
Onde o edital obriga? Onde, Jonas, o edital obriga?
Eu já falei que obriga a ter discente de graduação.
Sim, mas não precisa ser na equipe executora.
Dentro da ação.
Atuando na
ação. Voluntário
como bolsista.
Ou.
É que o ou normalmente você não tem, porque eles querem até. Precisam do certificado.
Então,
é.
A gente já teve editais onde não teve nenhum interessado, tá? Editais de bolsistas, de bolsas, abertos para alunos, e não teve nenhum aluno interessado em participar de uma determinada ação.
Sim. Aí não pode executar.
É, então, justamente, e aí não pode executar. Como é que fica? É, a gente vai ter que apontar a arma na cabeça de um aluno e dizer, você vai ter que ser bolsista
aqui.
Isso aqui é uma prerrogativa do fórum, né, Ciro?
Sim, da extensão em si.
Isso aqui é uma das prerrogativas determinadas pelo fórum de projetores de extensão. Está lá no, na política internacional de extensão universitária.
Eu acho que teria que haver a população na hora do negócio, seja voluntário, justiça ou participante. Tem que vincular, mas porque se eu dou uma proposta de acordo,
Só para entender, o objetivo dessa obrigatoriedade é, de alguma maneira,
envolver o discente.
Isso, envolver o discente. E se um projeto, então, não envolve um discente, é porque esse projeto ele não está adequado para a característica da extensão. E ele tem que ser, então, reprovado. É isso, não é?
Eu não entendo isso,
mas você só sabe se o discente vai ter. Ele vai depois, porque aprova o projeto, depois faz a seleção de fundos.
A gente pode,
entendeu?
Tirar obrigatoriamente e colocar uma palavra.
Mas isso é de política, não de legalidade.
Sim,
né? A gente quer que tenha uma luz. A extensão, né? É uma política que tem uma luz. Ela não vai para garantir. E tem a tempo. Eu acho quase.
Se tiver alguém que não tenha, né? Ele está
parado
e com desacordo. Então, o mecanismo para essa garantia talvez possa ser uma pré-seleção. Né? Porque eu já participei, por exemplo, de editais em que as pessoas, os proponentes, eles precisam apresentar uma proposta de equipe executora que depois, se for alterada, você precisa formalizar, mas quando você apresenta a proposta, você tem que demonstrar que você tem uma equipe com os vários segmentos que é preciso encampar para que esse projeto possa concorrer. Porque senão eu posso realmente mandar um projeto, ele ser aprovado, não ter o interesse de quem é o interessado e a coisa sai. É isso que está tentando se evitar, né? Então, para isso, talvez, exija-se que o proponente faça essa construção, porque era o contrário antes, né? Então, se eu sou da comunidade e se eu sou discente, eu tenho que fazer um movimento para que o professor seja o proponente do projeto que eu quero colocar como extensão. Agora, se eu sou um professor e estou propondo uma temática de extensão que não tem essa, digamos, entrada como, pelo menos, o discente, então eu não posso apresentar uma proposta. Então, eu tenho que, na minha proposta, já estar articulado com discentes e como uma representante da comunidade. Eu acho que é, inclusive, ter pessoas externas também participando disso para assegurar os objetivos deste fórum, que é a interação dialógica entre universidade e sociedade, estimulando trocas de saberes acadêmicos e saber popular. Ou seja, se essas prerrogativas não estiverem bem amarradas, eu posso fazer alguma coisa que não tem caráter extensionista e tem um caráter eminentemente acadêmico. Então, essa é a minha concepção.
Sônia, está escrito?
Lá no final da exposição, a gente tem imagem que responde uma perguntinha de que a gente está ciente e a gente se responsabiliza por aquelas informações que a gente está submetendo. Né? Então, assim, se é prerrogativa, minha forma de pensar é super relativa. Então, previstas no edital, né? Eu sou responsável por aquilo que eu estou submetendo e devo atender esse edital. Bom, claro, passo por uma avaliação de adoce, vou verificar, porque às vezes eu posso achar que é uma questão extensionista, e aí o grupo de especialistas vão verificar e vão dizer, não tem, tá tudo bem, isso é uma coisa. Agora, assim, essa questão de tem que envolver o discente, ótimo, tem. E aí eu sei que tem, eu vou planejar um tipo de projeto e que eu vou fazer relatar isso, isso também vai ser analisado e vai estar dito lá. Porque se eu relatei e não deixei claro o contribuidor, não ficou, né, comprovado a participação do assistente, eu vou ser penalizado de alguma maneira. Né? Então, assim, eu não sei, eu não vejo, tem que vincular o assistente antes. Né? Eu tenho que me responsabilizar e saber o que eu estou fazendo. E eu sei que se eu não fizer correto, eu vou ter alguma penalização em algum momento. Agora, só para complementar, tipo assim, é comum acontecer isso? Quantas vezes já aconteceu de não ter o interesse de discente para participar das discussões? É comum? Eu acho que não. Os discentes são tão envolvidos, eles querem ir sempre procurando atividades e tal, então eu acho que seria tão comum.
Então, só para esclarecer, a questão aqui é o obrigatoriamente, certo? Se a gente coloca obrigatoriamente, a gente tem que ter mecanismos para verificar e caso alguém fiscalizar, e caso alguém não atenda, o que fazer? A gente deve pensar nesse mecanismo. Ou então a gente flexibiliza para que deverá promover na forma, então assim, a gente só tem que balancear.
Eu acho que se a gente só colocar o liberado, prever o liberamento de participação, a gente mantém a intenção política, que é nós queremos que estamos participando, mas a gente não tem na vista um projeto que foi aprovado pelo mérito, mas não tem nem a execução.
Que às vezes pode ser executado
e pode ser executado
pelo interno e a comunidade externa.
Aí eu faço um parênteses aqui, que eu não sei se é um fenômeno global na universidade, mas pelo menos na faculdade de nossa monitoria acadêmica, a gente não está conseguindo preencher vaga, está sobrando um pouco de muito, mas não tem interesse, eu não sei se é o valor, confesso, concordo, não vale a pena, né? Mas assim, às vezes o projeto é legal, o aluno se interessa e se fica um mês, sabe? A gente abre e vem vocês um carro semana passada, o aluno veio e se inscreveu na segunda-feira. Na terça ele veio fazer uma demonstração. E aí, então assim, a gente vai penalizar os propósitos que foram avaliados no mérito, porque o aluno não quis, ou não pôs, né? Então também, culpa dos alunos nesse ano.
Mas a monitoria é só está
Eu quero fazer isso em março, todo mundo que assinou em março, faltou gente assinar. E agora em abril tem um monte de gente desistindo, assim, aquilo que a gente fazia só no mês de fevereiro e março, a gente está continuando no sábado, é todo dia,
E o entender, eu não tenho certeza, a discussão na raiz que é, esse obrigatoriamente titular político não é legal, mas aí acho que é fila, citou a política nacional, né, sobre o negócio e tal, então eu quero entender isso, a gente está seguindo essa política que é nacional, alcançar índices, se tornar um negócio mais democrático e dinâmico, porque não, é político e não ser legal, mas assim, eu acho que é para além, né? O que a gente quer? É enquanto extensão e cultura. Independência legal ou político, não é.
A gente quer que tenha alguns informações, agora o que a gente não quer é penalizar o coordenador de uma ação que quer ter uma.
Eu concordo com o Jonas, só o que ele me citou.
Tem direito à
réplica. A política, ela não tem efeito legal, ela é uma diretriz para as instituições públicas de educação superior brasileira, só que eu acho que a gente pode vir a esbarrar em alguma coisa ser ou não extensão se segue aquela determinada diretriz. Compartilho da sua preocupação. O envolvimento discente, o envolvimento da comunidade externa, de alguma forma deve estar explicitado na proposta, e eu, assim, correndo o risco de não ser extensão, pode ser, pode não ser, tem casos e casos, tem casos e propostas muito boas que não tem o interesse do aluno, né? Mas pode ser que ela não seja extensão se desde o início ela não preveja a participação ou o envolvimento de gente de alguma forma.
Então se tem essa diretriz,
categoriza o que é uma extensão, por que não reza isso? Porque daí a gente vai ter o que é extensão que não tem o. E aí essa obrigatoriedade já não cabe ali naquele tipo de ação. Mas aí eu acho que tem que explicitar isso, deixar isso claro e transparente. Então, várias ações de extensão que sem aluno ou sem comunidade externa não são extensão. Não tem isso.
É.
Só se ele passou a ter um eixo internacional.
Não, tem eixo internacional.
Mas uma diretriz nacional
que é extensão que cabe
tem. Assim, uma resolução que define extensão tem.
Tem a resolução. Nesse discurso eu já falei, mas nesse caso tem. Então, assim, as pessoas que têm alguma dificuldade de entender o que é extensão, é só a resolução da extensão que está
acontecendo. Na verdade, vamos expressar melhor. A questão é qual ação extensionista. Que é extensionista tem dissente. E quem disse é ou não?
Então, mas tem extensão, ela tem que estar ligada ao público externo.
Isso.
E assim, necessariamente, não tem dissente.
Então,
então, assim, eu já vou ver a minha fala. Por que não trocar obrigatoriamente por prioritariamente? Você tem uma prioridade em ter alunos, mas se eles não tiverem, nem por isso você
não
serve. Porque não, isso não é legal, é só político. Então, assim, prioritariamente tem que ter aluno. Ótimo. Não tenho, mas tem a comunidade externa que é o que tem.
Tá.
Mas
eu
não
tenho
tudo
isso. Giovana, tá, gente.
Oi, Giovana. Essa questão é a mesma, né? Foi a resposta que você teve, que se aconteceu no aluno, Raquel também deu, que incluiu o aluno antes da submissão da avaliação. Da mesma forma que a obrigatoriedade do aluno ter que cobrar o professor, mobiliza o aluno, a obrigatoriedade do professor ter que ter um aluno antes, mas não precisa o professor cobrar o aluno antes. Então, acho que é uma questão institucional que utilizaria a relação de professor e aluno de uma forma.
Mas aí
existe
alguns problemas.
Porque se a gente não está conseguindo um bolsa, você já não consegue. Não é que não consegue, a gente consegue. Não. Sei lá, acho que muito, 95% talvez a gente consegue. Tem alguns casos, né, não é a maioria, alguns casos a gente não está conseguindo. São poucos, muito poucos, mas a gente não está conseguindo. Então, assim, se com bolsa você não está conseguindo aluno, você não vai conseguir. Durante as 3 semanas que ele tem para preencher a proposta dele, ele não vai conseguir, ele não vai entrar. E ele vai colocar qualquer nome lá.
Não
vai ser uma coisa efetiva.
Ele não quer um nome laranja.
Não, já não quer nada laranja. Você
vê se você usa um bolso, sem bolso. Seria uma licença da comunicação que o professor.
Então, eu acho que, olha, eu parto do seguinte princípio. Não tem nenhuma ação de extensão que entra no PAIPAC que eu me lembre que não peça bolsa. Então, se o proponente pede bolsa, está implícito que.
Mas é bem pouco.
Raríssimo. Um ou duas. Que não tem. Que não pede bolsista. Se pede bolsista, está implícito que ele quer aluno para trabalhar com ele. Quer aluno junto para tocar o projeto. Então, eu acho que ao solicitar bolsa, o professor já aprende isso, a princípio. Né? Se, então, o que a gente pode fazer? Se não pedir bolsa, a gente olha a equipe de execução. Porque vai chamar a atenção porque são poucos. E a gente pode chamar a atenção do professor que ele tem que colocar voluntário. Pode ir até talvez até como uma indicação do SEC que o professor vá atrás de voluntário, já que ele não pediu bolsa. Que ele vá atrás de alunos na condição de voluntário para atuar no projeto dele. Fica uma indicação do SEC para isso.
Mas se não der liga, qual que eu posso.
A Adriana está inscrita.
Isso é uma pergunta no caso desse. Esse professor que teve um projeto aprovado com bolsa e não teve aluno inscrito, não sei se de repente em algum outro momento uma nova chamada.
Ixi, a gente vai trocentas, professora. Trocentas, até tentar. Faz
mais. E aí vai também do interesse do docente em divulgar e prospectar alunos. Né? E assim, aí. Ele tem que ter a noção de que precisa usar estratégias diversas.
E aí, se vocês me permitem uma observação, a partir do ano que vem, se Deus quiser, a gente está trabalhando muito intensamente nisso esse ano, a seleção de bolsistas vai ser feita via sistema. Então, o aluno, ele tem acesso a todas as propostas que foram aprovadas pelo FAIFAC. Então, ele conhece a proposta, o proponente. O coordenador, obrigatoriamente, vai ter que fazer um plano de trabalho para cada um dos alunos, vocês, né? Então, eu imagino que o sistema vai dar uma visibilidade maior ainda do que os editais, que a gente faz uma ampla divulgação em redes sociais e tudo, mas eu acho que o sistema também vai ajudar a ampliar um pouco mais, né, e fazer os alunos terem
organizar
melhor, um acesso mais fácil, né, porque a aluna adora sisteminha, né? Então eu acho que vai ajudar bastante a gente nisso, com fé que a gente vai colocar a bolsa o ano que vem no sistema. Já foi? Jona?
Eu não.
Não, também?
Só uma pergunta. Houveram casos em que o projeto submetido foi aprovado, mas depois não teve condições de ser realizado?
Sim.
Condições de ser realizadas, sim, por N motivos.
Né, por N motivos. Então, acho que dentro dessa prerrogativa, né? Se um projeto que não consegue envolver o interesse, né, do discente, é um projeto que não faz sentido para a realidade de extensão, dado os objetivos. Pessoal, eu estou me inteirando, né? Por que eu digo isso? Se no edital apresenta como item 2 os objetivos, que são 2. O primeiro é dizendo que uma atividade extensionista, o foco dela é o envolvimento do discente com a comunidade externa, é para isso que a extensão ela existe. Se de alguma maneira essa construção, né, essa troca, essa ponte, ela não está acontecendo, porque o estudante não está vendo que isso é importante para ele, se faz sentido o projeto acontecer no âmbito da extensão, é uma pergunta.
Vou aproveitar só para dizer assim, um detalhe que acontece. Nós temos vários projetos que são aprovados, os editais para bolsistas, eles são lançados simultaneamente. Então, o que acontece? O aluno se inscreve em vários projetos. Aconteceu comigo. Você faz a seleção, tá, o aluno é selecionado, ele é chamado, mas ele já se interessou por outro projeto e já não está mais ali. Então você já não tem mais, esse é o próximo já foi para outro, porque o edital já tinha chamado outro, já se interessou por outro. Então é muito dinâmico e nessa pegada, até você abrir uma nova chamada, você fica sem bolsista. Então, e aí, onde isso são em relação aos bolsistas? Então existe essa dinâmica. Bom, o aluno vai querer aquele projeto que melhor se quadra com aquilo que ele quer. Isso é direito dele. A gente não nem questiona. E aí tem um outro problema. Você seleciona um voluntário. Eu, por exemplo, tenho uma dinâmica muito interessante com os meus alunos, com os meus orientantes de mestrado, sabem disso. Eu literalmente os obrigo a participar do projeto de extensão. Assim, é condição para. Então, eles precisam estar comigo para executar esses projetos, mesmo como voluntários, porque eles têm uma carga horária que precisam cumprir, atividades complementares, tudo mais, mas é uma condição que nós acordamos no momento, né, da seleção para que eles possam participar. E aí nós temos os outros voluntários, alunos que falam assim, não, você não quer ser voluntário, tá, você seleciona ele como voluntário, ok, mas ele não aparece. Ele desaparece e você não tem como obrigá-lo a participar. Então existem vários, é uma dinâmica.
Essa é a minha pergunta. Se ele foi esvaziado, do ponto de vista extensionista, faz sentido ele acontecer com o projeto?
Mas ele não ficou esvaziado da característica extensionista. Ele continua com a característica extensionista, por quê? Nós caracterizamos a extensão, Mara lembrou muito bem, que é justamente quando nós temos público externo. Então, o discente, de um modo geral, ele seria apenas alguém que quer agregar conosco trabalho, aprimorar o trabalho, auxiliar e também participar dessas ações. Mas isso, quando ele não está, ou quando não tem, não quer dizer que a ação não tenha raiz.
Pessoal, complementando, necessariamente aqui ele tem que ser bolsista, voluntário e ter que ajudar a equipe.
nessa execução os discentes participem. Então ele vai receber aquela, vai ter a troca de qualquer jeito, ele só não está na equipe. E ele não deixa o pertencimento por isso. Tá? Então, assim, eu acho que é muito pontual o motivo pelo qual a gente está discutindo aqui, que é só na execução. Mas não quer dizer que ele não receba essa, não seja beneficiado de qualquer jeito.
Voltando para isso, só para entender coisa melhor, tem uma mobilização que você tem que fazer antes de se meter, depois. Você tem uma ideia, se mexe, é variada, cuida, passou na transmissão. Aí o aluno vai ter três alunos baseados e não três do professor. A ideia do professor, o aluno também não tem interesse porque ele está ali, como é que fala? Não, porque se o aluno ainda gosta da ideia, é diferente, porque ele não se mandou alguma aula dessa professora. Então, talvez o interesse não role, porque simplesmente são interesses dos professores, não dos alunos. É diferente mobilizar o aluno antes e depois a proposta. Tem que ser uma mobilização muito diferente. Porque não é uma relação de baixo para cima, é uma relação horizontal com a antes. Entende? Mas isso é situação que precisa enxergar. Porque esse formato de discussão é muito agitório ao conceito de extensão, então não tem essa hierarquia, é uma coisa horizontal, as coisas juntas. Esse formato, o professor elabora uma ideia e o aluno submete a ideia do professor. Mas talvez esse seja um
instante de uma comunidade, mas que está dentro do mesmo patamar.
Esse é o caminho da comunidade técnica, que não tem como mudar
aí. Geralmente, às vezes, geralmente a maioria do público alvo.
Exatamente, é para ele, não
você para ele, não com ele.
E aí, a questão da extensão perde sua horizontalidade ali.
Então, você falou uma coisa positiva, a questão da horizontalidade. Por outro lado, a gente tem uma outra questão, que muitas vezes nós somos questionados, né, quando tem a seleção de bolsistas, é assim, ah, o professor já tinha um filho, né, e aí os demais, nós temos mais, né, e o aluno tem uma oportunidade de que eu já trabalhei, eles podem colaborar muito, mas como eles não participaram lá atrás, eles não estão no grupinho que o professor vai direcionar. Então é complicado, né? A gente puxa para um lado e você prejudica o outro. Tem uma outra questão que é assim, a extensão, eu sempre digo que o que deixa ela maravilhosa é a sua diversidade. Você, e ao mesmo tempo deixa ela extremamente complexa e difícil da gente poder ajudar, né? Porque a gente tem ações de infinitas conflitos, né? Grandes, pequenas, de públicos, alvos totalmente diferentes, né? Então, em algumas isso faz todo sentido, e outras não, só que nem por isso deixa de ter o mérito, né? Agora, para a gente pensar, o que a professora Paula colocou, para mim faz sentido. Do dia a gente trocar o verbo ter com três vezes. Certo. Se a gente vai manter a ideia de que, sim, os alunos têm que ter uma efetiva participação, obrigatoriamente, então prever, como a Glória falou hoje, ele previu, ou se ele está prevendo, né, que ele vai ter
alunos. Ah, vai ter alunos, né?
Agora, continuar o problema, mesmo que
se
acho que o problema está na natureza do projeto.
Ela só colocou o prever no sentido de não prejudicar ações que foram aprovadas. Porque a lógica dela é essa, ela não estava falando do computador. Ela está falando que tem ação aprovada, que não tem bolsista. Ela vai continuar ou vai parar, e aí você já tem toda uma. É isso que ela colocou, só da alteração do verbo. E eu concordo com você, eu acho que essa questão é qual o lugar do discente nisso tudo e da comunidade externa. Eu acho que a questão problemática nesse momento é essa. Então a gente está vendo o discente, como você colocou, eu também falei lá no início de tentar vincular esse docente nessa condição executora no início, já nos liga, porque daí o docente tem esse diálogo antes de fazer a proposta, porque eu acho estranho, assim, é mínimo, é 1%, 2%, mas tem uma ação que você tem até bolsa e não tem interesse. Então, em que momento uma ação dialógica desse docente em relação a ter alunos para ajudá-lo nessa ação extensiva de cultura? De um mês, de 10?
Progressividade.
Né? E acho que a Giovanna coloca certo. Quer dizer, o aluno procura o docente quando ele quer uma proposta. O docente, quando tem uma proposta e não procura aluno, não tendo consulta, só é aprovado.
Não, João, essa coisa não acontece assim. A gente tem muito docente que já tem a equipe de docentes deles junto com ele. Eu penso que para a gente atender o que vocês estão pedindo, a gente teria que fazer revisitar a resolução de bolsa. Né? Então, a partir, porque hoje a resolução de bolsas diz que só pode ser via edital. Se só pode ser via edital, então existe uma lógica, primeiro você aprova a proposta, o número de bolsas que essa proposta vai ter, e aí você, hoje, pelo menos é feito assim. E aí depois você abre o edital de bolsas. Olha, temos tantas ações aprovadas com tantas bolsas, quem tem interesse. E aí a turma vai lá e se inscreve. Hoje é assim que é feito. Para que a gente colocasse alunos na equipe executora, a gente teria que mudar a resolução que rege bolsas. Então não precisa mais ser pelo edital. Vai ser de alguma outra forma, que eu não sei qual. E aí você coloca o aluno na equipe executora, depois você libera a bolsa, e aí se você tem 10 alunos na equipe executora e você tem duas bolsas, você se vira para a gente, você vai dar as duas. Não é um problema. Agora, nada impede o professor de entrar em contato com o aluno. Isso é fato, gente. Isso acontece. A gente tem, né? É um ou outro caso que não. Um ou outro caso que não. Mas a gente tem muito docente aí que quando vem, já vem com a equipe inteira dele.
Não, só é colocar o que agora eu vou falar, mas a gente não tem no momento da submissão a garantia de quantas bolsas vão ser aprovadas. Né? Então, não sei se você poderia gerar.
E obrigatoriamente a gente tem que seguir o que rege a resolução hoje, que é por edital. Né?
Por que um aluno buscaria. Então, bolsista, voluntário, integrante, isso serve como atividade de horas complementar.
Sim.
Certo. Tá. Porque assim, você fala muito do bolsista, do bolsista. E às vezes eu penso que tem aluno, ou que está no IC, ou que ele estagia, ele não quer bolsa. Mas ele quer ajudar na ação.
Voluntário.
Né? Então, isso, mas aí, como integrante da equipe.
Como integrante da equipe. Tem problema algum. Hoje, Jonas, a qualquer momento, a hora que ele estiver colocando a proposta, ele pode inserir o nome de um discente lá.
No mesmo caminho, ele pode.
Não tem problema.
Sim.
Mas aí, no caso, é prerrogativa que na equipe tenha.
Que na ação tenha. Não na equipe executora, na ação.
A atividade executora submetida deverá ter a participação efetiva de discente. É isso que está escrito,
mas
não é
isso? Mas está entendendo a equipe de execução.
O problema é que na hora da submissão ela tem efetivamente sem participação. É um momento...
Com o edital, né, se você explica as regras, não estão bem explícitas. Talvez a gente pode rever esses méritos mesmo, que vai nos inspirar a escrever isso com uma transparência interessante, porque, de fato, qual é o papel do estudante da comunidade dentro da construção da proposta, que eu acho que é aí, né, que a gente está olhando, né?
Você entendeu, Jonas? Então, assim, a qualquer momento pode ter dissenso na equipe executora, sem problema algum. Pode ter. Não é obrigatório. Hoje não é obrigatório.
Ou a regra tem que ter, ou nem precisa da regra.
Então, eu acho que é o caso da gente refazer esse parágrafo, né? Refazer o parágrafo.
Na verdade, assim, se a gente simplesmente eliminar, a gente perde aí a possibilidade de cobrar um indicativo. De onde que está a participação discente, né, na equipe executora? Se é voluntário, se não aparece em nenhum momento na proposta, isso pode ser questionado na entrevista técnica. Cadê? Por quê? Como que se faz isso? Né? Se a gente coloca como deverá prever obrigatoriamente. Né? Tem que aparecer. Mas também, se o proponente conseguir explicar como que funciona sem a presença do docente, existe a possibilidade de ocorrer também. É claro que, porque assim, na minha opinião pessoal, eu acho que o aluno, os discentes, devem ser os protagonistas das ações técnicas. Né? Mas isso é a minha opinião pessoal. Pode haver uma proposta que não seja bem assim. Sônia?
da submissão, isso também tem um lado ruim, que se o aluno não atinge lá o critério, se o aluno ficou, se alguns projetos são penalizados, porque a gente não vai ter um consciente, então ele nem vai ser executado, caso vocês pudessem ser voluntários. Então, a gente está nesse caso aí, é o projeto, se ele está perdendo bolsa, ele deve ter o critério lá com o qual ele vai selecionar o bolsista. Agora, se ele já submete o projeto indicando o bolsista, ele não está oferecendo a oportunidade para que outro tome aquilo. Então, assim, eu acho difícil essa questão. O que não quer dizer que um discente não possa estar envolvido no planejamento do projeto, ser a equipe executora e não constar a ele, para que vai poder concorrer a bolsa, se ele está envolvido tanto no projeto, certamente ele atende ao critério do seu bolsista, inclusive vai estar bem classificado. Então, mas, enfim, também eu entendo a colocação de vocês, mas, enfim, não é esse ponto de vista.
Porque na primeira debate, a prerrogativa era que o proponente não fosse laranja. Sou da comunidade, não posso ser proponente. Procuro um professor, ele dá um ok, não se envolve, aí eu vou até o limite de onde ser possível fazer a coisa em nome dele, e esse é um projeto que não está adequado ao que se propõe. Nesse caso é o contrário, né? Então, que os estudantes, e aí eu sugiro que a comunidade também não seja laranja na construção da proposta, porque se eu faço uma proposta em que comunidade e discentes também fazem parte da construção desse projeto, eu acredito que o mérito da extensão ele está mais garantido, porque eu acho que é para isso que tem essa prerrogativa. Né? Se eu já apresento um projeto em que estudante não está contemplado, comunidade não está contemplada, e quando ele for executado, é que eu vou descobrir se os estudantes vão aderir e se a comunidade vai aderir, posso pensar que seja um projeto que, pensando em extensão, ele não está tão vinculado. Eu penso que quando essa cláusula foi colocada, essa era a preocupação.
Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de história pelo Proeste, sou mais novo, servidor, mais novo. A extensão hoje ela alcançou dentro da universidade um patamar muito diferente do que tinha alguns anos. Né? Em respeito a esse histórico, mais por um caráter pedagógico junto aos professores, a gente tentou não ser caxias com as propostas. Né? Por isso, hoje a extensão, existe o fórum de produtores de extensão, que é quem regula e tenta regular, mas não existe lei, não existe nada que diga o que é extensão e o que não é, e que eu tenho que penalizar o mundo porque não é. A gente sabe, enquanto universidade, enquanto pró-reitoria, que é positivo que as ações sejam indissociáveis. Mas eu acho que tem que tomar um certo cuidado de não, como por algum tempo criou, o docente é um ganso da poética. Falar, eu não vou fazer tudo bem, que hoje ele é obrigado. Mas, assim, de nós barrarmos e chutarmos um professor porque um critério não está estabelecido. Eu acho que algo tudo bem que hoje a gente tem um patamar.
Mas é o critério, não é um critério. É critério do envolvimento da comunidade acadêmica.
Sim, mas aí, assim, em pensar, não esperar um ano para que ele retorne com essa proposta, eu acho que pode ser pedagógico, né, acolhê-la e em diálogo com o professor, com o coordenador, você promover uma melhora, um aprimoramento enquanto ele está sendo executado. Só assim, para o conselho pensar.
Eu só queria lembrar que na própria proposta digital tem uma ideia, assim, vamos dizer, um esforço de tentar definir o que são as promoções, quais os objetivos dessas promoções. E eu estava no ano passado, quando foi aprovado aqui nesse fórum mesmo, a caracterização do que seria extensão canótica, que não era uma
coisa universal, mas que tem leitura no, nas leis, né, nesses, nas indicações desse fórum de pró-reitores. Então, isso está aqui no próprio edital, está estabelecido. Então, essa coisa do estudante, pelo que eu estou vendo aqui, veja bem, é muito bem-vinda, mas a gente está numa coisa assim, o ovo e a galinha. Está difícil de ver o que tem que vir primeiro. Com relação ao estudante, aparece aqui, como objetivo, né, a PROEC lança o presente edital com o objetivo principal de fomentar a formulação e implementação de atividades extensionistas que possam contribuir para a formação acadêmica e cidadã dos estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação. Isso é um objetivo. Aí, por isso que talvez seja ali a obrigatoriedade de envolver os estudantes. E aí tem outro objetivo, a interação dialógica entre a universidade e sociedade, simulando trocas entre o saber acadêmico científico e o saber popular. Essa interação dialógica, é lógico que se a comunidade estiver participando do projeto, ela está acontecendo, né? E tem que se tentar buscar. Mas até que ponto a gente consegue viabilizar isso? Com as normas que existem e com a responsabilidade do professor ao propor a ação, do docente ao propor. Então, é claro, isso está como objetivo, né? E a gente tem que tentar conseguir.
E é avaliado no mérito extensionista, né?
Sim.
O anexo do mérito extensionista faz toda uma pergunta, né? Você está agindo com a comunidade, com que objetivo, qual é o retorno, qual é a metodologia, enfim. Esse documento, que é aquele anexo que a gente discutiu lá, que a gente fala do mérito extensionista e cultural, ele é só para isso, professor. Só para medir o quanto ele é extensionista, o quanto ele atinge a comunidade, o quanto ele atinge os nossos alunos.
Tá, agora, tudo bem. Esse é o objetivo do edital, certo? Mas ele tem também uma resolução, que foi essa que foi aprovada no passado, que caracteriza. Ah, vocês vão falar, mas isso não é extensão. Bom, é o que nós temos como característica aprovada nesse fórum aqui, nesse lugar, né? E também está no edital. Consideram-se atividades de extensão universitária, aquelas que promovem de maneira direta a interação transformadora e dialógica entre a universidade e a sociedade, grupos não universitários científicos, por meio de processos interdisciplinares. Então, está descrito, certo? Então, por exemplo, aqui não fala, né, o que considera atividade de extensão, que é obrigatório o aluno ter participado da elaboração do projeto. Mas a PROEC tem como objetivo o envolvimento do aluno e a interação dialógica com a comunidade, certo? Mas o que é considerado extensão está escrito, certo? Então é claro que tem ações que vão ter atender mais ou menos alguns desses critérios. Mas fica difícil, gente, esse negócio, o ovo ou a galinha, fica difícil. Então, eu acho assim, da minha experiência de ter atuado já em alguns anos aqui na PROEC, não participei de avaliação de projetos, mas eu vi como foi feito, porque tudo acaba sendo trazido para cá para discutir. Eu acho que no momento é isso. A lei manda que o docente, o técnico administrativo, tem que ter SIAPE para poder propor. Então, gente, tem que ter SIAPE para poder propor. Eu acho que no momento o caminho é esse, certo? Agora, é claro que todos tendo como objetivo cada vez mais esse envolvimento. Está no objetivo do edital, né? Então,
e aí,
apesar de eu estar entrando para a equipe da PROEC agora, neste ano, eu sempre convivi com a equipe da PROEC desde muitos anos atrás.
Não faz anos, não.
Muito tempo. E a postura da PROEP, da Pró-Reitoria de Ciência e Cultura, sempre foi uma postura inclusiva, de trazer para próximo da extensão, mesmo quem está distante, mesmo quem tem uma proposta equivocada de extensão, alguém que tem uma visão equivocada de extensão, sempre foi, a proposta sempre foi de trazer para a PROEP para perto, sempre foi orientar para mostrar o que realmente é a extensão, e nunca foi um posicionamento de restrição, né? Sempre foi um posicionamento de construção. Por isso que eu me sinto tão à vontade de compor essa equipe, de estar aqui, e eu acho que isso é a característica da extensão, né? É agregar, é trazer para o próximo dia, é fazer a coisa conjunta, né? E aí é nessas discussões que a gente vê algumas características que são pertinentes, são importantes, mas que a gente não consegue executar porque existem regulações por trás, né? Nós estamos impedidos. Mas é importante, isso aqui é uma forma de se expor, de se externar esses interesses, essas inquietações em relação ao que está posto, para a gente avançar até onde a gente pode. E onde a gente não pode, a gente demonstrar a nossa satisfação com aquilo que a gente não pode e estar vigilante para o que a gente, para os momentos em que a gente puder apontar e dizer, nós temos interesse em mudar isso, nós temos interesse em aplicar isso, nós temos interesse em incluir tais coisas. Né? Então, essa construção é bastante importante e eu gostaria que a gente, né, continuasse com essa intenção. Vamos trazer para a próxima, vamos trazer para dentro da PROEP, vamos converter para a PROEP os que estão.
Ainda não fazem pensar.
Mas eles sintam, obrigado. Mas pelo convívio, eles entendam, eles percebam que possa ser um processo educativo.
Que com a minha experiência nas duas últimas partes de avaliação, esteve muito presente no ser humano. Como isso já passou por uma avaliação técnica de adequação às premissas do digital, a nossa grande preocupação com o aluno passe é o que nesse projeto é mais inclusivo e mais pertinente com a inclusão da comunidade, que quando penetra na comunidade. Essa tem sido uma discussão sempre que norteou as avaliações. Para mim isso está muito tranquilo, né? Pelo menos da minha parte, como pessoa ligada à comunidade, eu tenho me preocupado muito nessa questão. Em que medida esse projeto atinge com extensão a comunidade externa da universidade. Né? Isso tem sido muito presente na discussão das comissões, das duas comissões de avaliação em dois editais diferentes que eu participei. Só um testemunho.
Eu acho que a PROEC ela avançou bastante. Às vezes a gente vai por alguns caminhos que a gente nem acha que estão assim tão, né, tão corretos. Mas hoje a participação do discente na extensão ela é obrigatória dentro das atividades complementares. Antigamente, a extensão estava dentro de um quadro, hoje existe um quadro só para extensão lá dentro das atividades. Então, mas por que obrigar o discente a fazer extensão? Porque é uma forma que a gente tem de fazer experimentar a extensão, enquanto ele for, né? Se depois ele sair daqui, não se interessar, mas é uma forma de fazer ele experimentar. Da mesma forma que, para a progressão do docente, é obrigatório que ele faça extensão. Também com essa premissa de que ele experimente, né? E a gente tem. A gente poderia citar aqui N casos, né, de docentes que chegaram lá no PROEP e falaram, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ser extensionista? Casos engraçados, inclusive, né, e que hoje a gente vê lá ele atuando como um docente extensionista, é muito bacana. Então, o edital ele só é uma forma de você viabilizar isso, essas conquistas da obrigatoriedade do discente e do docente em fazer extensão. E aí o edital dá os meios para que isso aconteça, né? Eu vejo a coisa dessa forma, né? Vamos mudar então esse parágrafo? Alguém gostaria de uma proposta?
Nenhuma da Paula.
Da Paula? Prever. Então, deverá?
Obrigatoriamente
prever.
Prever obrigatoriamente.
Deverá prever obrigatoriamente.
Ele tem que indicar aonde que vai, como se dá, né? Onde que ele imagina a inserção do discente nesse processo.
Ok.
Eu interferi obrigatoriamente prever a participação.
Bota pra lá.
Não sei, então é assim.
No
caso, eu acho que o acompanhamento está colocado ali é via relatório, né? É que o docente apresentou o projeto, previu a participação. Se não aconteceu, ele vai ter que justificar. Eu não mandei. Agora, eu não sei como que a PROEC tem assim, condições de avaliar o relatório nesse nível, né? Eu não sei. Aí é complicado, né?
Porque... Tem um relatório parcial ainda, Lívia? Tem o parcial e o final, né? Das ações com mais de 6 meses, a gente tem um parcial e um final. A gente vai fazer um acompanhamento disso, né?
Quantos discentes envolveu? Vai ter que dizer, nenhum. E aí, numa prestação de contas, vai ser buscado o edital. Olha, era previsto uma obrigatoriedade de envolvimento. Então, você justifica. E a justificativa vai ser avaliada pelo comitê, não é isso? Porque se for avaliada que houve, de alguma maneira, uma contrariedade a essa prerrogativa, esse proponente vai estar desabilitado a concorrer novamente. Essa é a lógica, não é? Essa regulação. Eu acho que está funcionando, eu acho que está redondo, né?
Eu acho que dá para fazer, fazer os outros.
Tem que estar na prestação de contas, né?
Dá para fazer os outros 2 pontos até as 5 horas? É. Aí a gente encerra aqui, você?
Fazer uma fala também. Quando você foi obrigatoriamente prever, isso vai impactar na homologação ou não?
Se é obrigatório,
seria mais um item.
Não, voluntário não é obrigatório prever.
O que você coloca que é obrigatório na proposta aí? Então, mas essa homologação vai entrar nesse nível aí
Isso a gente pode discutir na hora da
homologação. Mérito que avalia a condição que vai avaliar, né?
Tá. A gente deixa na caixinha aqui para discutir isso depois. Né? Ok? Aqui com vocês.
A comissão avaliadora é composta por quais pessoas? Comissão avaliadora do mérito?
São um docente de cada centro, um representante externo, um representante da PROEC e um representante TA.
São 7. E o presidente que é o
PRO-Reitor. Isso o ano passado foi assim, tá? Os membros do Comitê de Extensão e Cultura, o SEC, e servidores notados na Corretoria de Extensão e Cultura que apresentarem propostas ficam impedidos de atuarem como pareceristas ou como avaliadores no âmbito deste edital. O problema, né? O PAI e o PAC eles caminham juntos, simultaneamente, portanto, são avaliados juntos pelo SEC. Pode haver problemas de esvaziamento do SEC, pois temos membros que são proponentes ou participam da extensão cultura. É só para chamar atenção para esse tipo de problema, né? Fica vedada a participação do Pró-Reitor de Extensão e Cultura como proponente no âmbito desse edital. Posso falar sobre isso, André? Nós fizemos uma reunião hoje com a PROEC, discutindo mesmo isso aqui, né? Junto com a equipe. E a gente chegou à conclusão que a gente vai vedar a participação do Pró-Reitor de Extensão e adjunto. Porque nós tivemos um caso ano passado que o professor Daniel precisou se ausentar e o professor Adalberto era nosso adjunto e proponente. Então ele virou presidente do SEC, mas ele era proponente e isso dá conflitos, né? A gente achou que pudesse dar conflitos de interesse. Então para esse ano, a gente já tem acordado com o Léo e com a Ivone, nenhum dos dois será proponente dessa dissertação. Com relação aos membros, que assim, todos vocês, ou a maioria de vocês, são extensionistas, né? Então, é normal, natural, que façam parte da equipe técnica, né, das ações. Isso a gente pode, eu penso que a gente pode tratar durante as reuniões do CEC.
E aí, tem um convite técnico, cada vez que um membro do CEC está envolvido
na coordenação, o problema não é esse, né? A pessoa pode saber se o problema é a gente não ter fórum no CEC. Mas a gente precisa depois ajeitar com vocês como é que a gente trabalha isso. Isso. Só para chamar atenção, porque a hora é agora de a gente pensar o que pode acontecer, né?
Eu queria voltar um pouquinho pensando no que a Giovana falou, tentando entender o que ela perguntou, né? Que são os
componentes.
Talvez se você sentir falta de gente. Porque eu queria esclarecer que é o seguinte: essa comissão que faz essa avaliação, ela, na verdade, ela faz uma prévia, né? Os projetos são ou não aprovados nesse momento que tem. A comissão só avalia, ela tenta, vamos dizer, é como se ela tivesse uma relatoria do projeto. Todos os membros desse fórum recebem todos os projetos e depois cada um é discutido a partir desse relatório que é feito. E a aprovação ou não ocorre aqui.
Veja a avaliação como forma de chegar aos resultados também. Os resultados. Também faz muito sentido você analisar os resultados se a pessoa, se o objeto do resultado não for perguntado a ele.
Entende?
Certo. Como é que você está dando certo?
Aí eu não sei também se a composição dessa comissão, como é que ela é feita, se tem regra que muda todo ano, se é o, na verdade, isso aí eu não sei, né? Mas eu só queria contar para você isso, que a comissão, ela é como se ela fosse fazer um, ela fosse relatar aquele projeto para não chegar aqui e partir uma discussão do zero. Mas todos os membros recebem todos os projetos, a gente lê, inclusive, mesmo não participando da comissão, e depois ouve o que a comissão pensou e depois vota aqui.
Quem?
Mais algum comentário em relação a esses dois itens? A gente pode tentar falar deles depois.
A gente vai fazendo,
mas a qualquer momento a gente pode retornar antes da decisão final. Mas só para relembrar, a decisão final a gente está prevendo para julho. Né? Então até lá a gente pode ir acertando. A ideia é a gente ir passando, né, pelos pontos em geral e dialogando, conversando sobre eles, para ir ajustando. Mas...
aí a gente monta o edital com todas essas, né, com todas essas decisões que a gente tomou, e aí vai ficar bem mais claro de avaliar o documento inteiro.
E aí, lá em julho, a ideia é aprovar o final, né, com todas as contribuições, mas até lá a gente quer passar todos os pontos e revisitar os que forem necessários, né, ao longo dos próximos encontros. Certo, gente? Então, levando em consideração a adiantada da hora, né, estamos batendo no tempo da nossa, do combinado de início, então encerramos por hoje essa reunião. Obrigado.
Obrigada.
Amém.